Bom dia! Estamos iniciando o Mundo na Guaíba deste sábado 16 de dezembro de 2017 no oferecimento de Allgaier Engenharia, que lançou e está comercializando Fly, estúdios de 17 a 44 metros quadrados, totalmente automatizados e com apoio de ampla infraestrutura perto da PUC. No programa de hoje, vamos conversar com o cientista político Marcelo Suano sobre a situação da Venezuela. Vamos abordar o carro automático que muito em breve estará circulando. O atentado ao metrô de Nova York. A moeda virtual Bitcoin, que começou valendo $1 e hoje já vale $18 mil. E vamos falar ainda sobre as múltiplas atrações dos Emirados Árabes Unidos, onde situam-se o prédio mais alto do mundo e o maior shopping do mundo.
Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro.
Nós vamos conversar agora com o professor e cientista político Marcelo Suano a respeito da situação da Venezuela, esse país vizinho que vive momentos convulsionados, um país onde a violência está imperando, estão faltando alimentos, estão faltando medicamentos, a inflação já, segundo o FMI, está lá em torno de 1000% e uma situação descontrolada dentro do país. Meu caro professor Marcelo Suano, muito bom dia.
Bom dia, Jurandir. Bom dia ao povo gaúcho. Espero contribuir com as reflexões.
Claro que sempre contribui. Como é que está vendo a situação da Venezuela atualmente?
Olha, Jurandir, a Venezuela é uma crônica da violência e uma crônica do fracasso de um modelo de governo e um modelo econômico. Não é uma questão de fazer defesas ideológicas, mas são atos constantes que foram apresentados desde o momento em que se instaurou uma ideia de resgate, reestruturação da sociedade. Veja, quando o Hugo Chávez, eu não sou daqueles que faz uma crítica pessoal, não é uma questão disso, tá? Quando o Hugo Chávez assumiu o poder, ele veio com uma ideia de que a Venezuela precisava resgatar todo aquele passivo social que existia. Ele fez grandes atos de inclusão social que devem ser reconhecidos como produzindo efeitos concretos, como, por exemplo, no início do seu governo, pelo início dos anos 2000, principalmente 2000, as missões bolivarianas 2000, elas conseguiram produzir resultados da área de saúde pública gigantescos. Foram adotadas medidas que trouxeram realmente uma inclusão imediata para o povo. No entanto, todo o modelo venezuelano foi construído com base aqui em um único agente econômico, que é o Estado, e o Estado por intermédio de uma empresa master, que era a PDVSA, Petróleo Venezuela S.A. Ela coordenava todo o processo econômico por intermédio do Estado como agente preferencial. Ora, para ele fazer essa inclusão social, ele elevou a quebra de todo o setor empreendedor da Venezuela. Ele elegeu como inimigo prioritário o empresário, ele elegeu a sociedade livre como inimigo, porque poderia significar um questionamento aos seus atos de governo. O que nós encontramos na Venezuela é uma crônica da violência e da destruição de uma sociedade livre. Ora, quando o Maduro assume o poder, só o ato de assumir o poder pelo Maduro já demonstrou, naquele momento, pós-morte do Hugo Chávez, todo o exercício de destruição da institucionalidade, porque são vários elementos que não são apresentados para o povo, mas de que, desde o executivo se sobrepondo ao legislativo, como o executivo, quando era questionado pelo legislativo, utilizava um judiciário para bater no legislativo, não burlando, mas desrespeitando a Constituição. A Venezuela tem 5 poderes estatais: o executivo, o legislativo, o judiciário, o poder popular e o poder eleitoral. esses cinco são separados e todos dependem do Legislativo para indicação dos seus membros, exceto o Executivo. No entanto, quando você controla o Legislativo e você conseguiu esse controle a partir de 2006, quando houve o boicote da oposição em participar das eleições, houve um aparelhamento geral do Estado e depois uma tomada da sociedade pela ocupação de cargos e pela indicação de indivíduos que deveriam controlar os segmentos sociais. Ora, voltando à questão do Maduro. O Maduro assumiu o poder logo depois da morte do Hugo Chávez em 2013. Em 2012 morre o Chávez, em 2013 ele assume. Ali, tudo que pudesse ser feito para destruir a institucionalidade foi feito. De 13 até hoje, ou de 13 até 2017, quando houve a questão da Constituinte, o que nós observamos? Nós observamos um ato de violência constante para constranger a Constituição, constranger a oposição, controlar a sociedade e garantir o controle de um segmento dentro do bolivarianismo que é questionado, inclusive, pelos próprios bolivarianos. Agora, o processo de aparelhamento do Estado e um processo de controle da sociedade gerou uma massa de dependentes do Estado que muitos deles se tornam bolivarianos pela dependência que têm, porque não tem outra situação. E outros se tornam partidários do Maduro porque sabem que se o Maduro cair, haverá uma fragmentação real no país, principalmente dentro daqueles segmentos bolivarianos que estão aparelhados no Estado. Ou seja, a Venezuela é a crônica de uma violência e a crônica da destruição de um país. Este é o dado real, por um modelo de Estado que foi produzido com instituições que se sobrepõem à sociedade e por um modelo de economia que não produz dinamismo social. Olha que coisa curiosa. Quando nós vimos que o principal opositor foi o Capriles dizia que o modelo dele de economia e sociedade era o Brasil. Que Brasil? Aquele Brasil dos 13 anos passados. E por qual razão você identifica que o Capriles falava isso, apesar de ser um empresário, apesar de ser capitalista, apesar de se dizer liberal? Porque ele falava assim: nós temos que dinamizar a economia pela iniciativa privada, mas com grandes projetos de inclusão social, tal qual ele imaginava que se fazia no Brasil. Se nós imaginarmos que isso é possível com um aparelho de Estado não corrupto, aí poderia produzir um resultado equilibrado na Venezuela. Mas quando nós olhamos e verificamos que até mesmo Capriles veio com esse discurso para dizer que existia uma lacuna social que precisava ser preenchida, nós olhamos para um cara como Maduro e olhamos para aqueles bolivarianos que assumiram o governo e chegamos à seguinte conclusão: realmente foram indivíduos que destruíram o país, porque havia uma solução intermediária para tentar preencher a lacuna social e ainda assim dinamizar a economia, o que não levaria ao fracasso que levou, porque a Venezuela não tem setores empreendedores, ela não tem iniciativa privada capaz de empreender, o Estado está falido porque o Estado tinha muito recurso na época em que a PDVSA tinha muito dinheiro por causa do boom do petróleo. Quando o petróleo caiu o seu valor, o Estado passou a não ter mais recursos, porque todos os recursos que proviam para os governos utilizar nas suas políticas públicas, dentre elas políticas assistencialistas, principalmente essas, elas decorriam exatamente daquele superávit da venda de petróleo. Caiu o dinheiro do petróleo, o governo não tem mais dinheiro. O governo não tem mais dinheiro, ele vai olhar e dizer: quem é o setor empreendedor? Eu destruí. Destruir por esse modelo de economia.
Okay.
Hoje, a Venezuela ela só não tem uma situação de guerra civil porque, inclusive, o povo não tem capacidade de se armar. E ali nós temos quatro a seis forças armadas. Porque nós temos o Exército, a Marinha Aeronáutica, na linguagem brasileira, nós temos a Milícia Bolivariana, nós temos a Força Nacional e nós temos também um grupo que foi criado na época do Hugo Chávez, que eram chamados os Guardiões de Chávez, que eram os Guardiões da Revolução, os Guardiões Bolivarianos, que eram grupos que estavam sendo criados para serem colocados dentro das instituições públicas para preservar o processo revolucionário bolivariano. Então, quando você olha e diz: poxa, você tem três aparatos militares para controlar a sociedade não tem condições nem de fazer uma guerra civil, exceto se ocorrer um racha dentro das Forças Armadas. E aí seria Força Armada contra a Força Armada, não seria uma guerra civil, seria uma guerra entre militares para assumir o poder, utilizando da sociedade de acordo com seus interesses.
Estamos conversando com o professor e cientista político Marcelo Suano. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida.